A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala galera que se liga no Embolada, estamos de volta, mais um episódio para você. E neste episódio especialmente vamos falar da abertura do Brasileirão. E é claro que falando dos times nordestinos, temos quatro nordestinos mais uma vez aí disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, os mesmos que estavam na temporada 2020, Ceará e Fortaleza, Bahia e o Sport. E hoje nós temos aqui para conversar sobre o nosso tema, sobre o nosso assunto, Thiago Lima, que é da Bahia, do GE da Bahia, Thaís, Jorge e Beatriz Carvalho, que estão acompanhando de perto Fortaleza e Ceará. Estão lá também fazendo o dia a dia, acompanhando pelo GE em Fortaleza, no Ceará. Além, claro, de Cabral Neto, nosso parceiro aqui de Embolada. Tudo bem, Cabral?
Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço a todos os nossos convidados, a Beatriz, Thaís, o Thiago. Um abraço para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Embolada. Para falar de uma primeira rodada quase que perfeita do Nordeste, né, Rembrandt? 10 pontos em 12 possíveis, uma arrancada fantástica dos times nordestinos na Série A.
É, mas eu quero fazer aqui uma proposta para vocês. Deixa eu cumprimentar Thiago. Tudo bem, Thiago?
Tudo tranquilo, Rembrandt. Prazer estar aqui de novo com vocês, conversando sobre o futebol nordestino. É sempre uma honra participar do podcast.
Que alegria. Vamos falar muito aí do Bahia e também, claro, de Fortaleza e Ceará. Olá, Thaís, Jorge, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez.
Oi, meus amigos, boa tarde a todos, bom dia, boa noite para todo mundo que está ouvindo esse podcast. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, tá?
Que legal. Beatriz Carvalho, também é uma honra para a gente ter a sua participação neste episódio do Embolada. Bem-vinda.
Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo também, né? E estou muito feliz de estar aqui, ainda mais depois de uma primeira rodada dessas, né? Tão boa para o nosso Nordeste. Bora lá falar de futebol.
A proposta é a seguinte, hein? Esqueçamos essa primeira rodada. Faz de conta que ela não existiu ainda. Aí eu quero saber de Cabral, do Thiago Lima, da Thaís Jorge e da Beatriz Carvalho. O que é que eles imaginam de desempenho para a temporada 2021 na Série A? Vamos ser protagonistas com os times do Nordeste, coadjuvantes, meros participantes ali no grupo de figuração, ou vai pintar aquele desespero ao final do ano para tentar escapar do rebaixamento? Esquece a primeira rodada, hein? Para todo mundo esquecer os resultados deste fim de semana.
Olha, Rembrandt, eu acho que o Bahia, por exemplo, o clube que eu cubro diariamente, vai ser um coadjuvante. É um time que na última temporada sofreu muito para garantir a permanência na Série A, mas que promoveu uma reformulação dentro do elenco e eu prevejo um Brasileirão bem mais tranquilo. Acho que o time deu uma encorpada, o Dado Cavalcante é um bom técnico, ele tem o elenco na mão, acho que o Bahia vai fazer uma caminhada tranquila. Espero meio de tabela, nem lá naquele sufoco de estar brigando ponto a ponto pelo rebaixamento, nem tão lá em cima brigando pela sonhada zona de Libertadores, que o Bahia já tentou alcançar nos últimos anos, mas não teve sucesso.
Aí então, Thiago Pereira, a primeira participação dele aí, a ideia, o que ele imagina, o que ele projeta para o desempenho do Bahia. E do Fortaleza, Thaís Jorge? Nos ajude, faça uma projeção otimista, pode ser?
Olha, Fortaleza entrou meio como uma dúvida, assim, né? Porque o trabalho do Vojvoda é muito recente, a gente conseguiu acompanhar no finzinho do Campeonato Cearense, tanto é que foi campeão, mas a gente não tinha muito ideia como é que ele ia entrar nesse campeonato, né? É claro que os clubes cearenses, eles são bem conscientes, assim, são clubes que sabem que estão brigando contra o rebaixamento, entram sempre ali com aquela meta de permanência, né? E aí, conseguindo algo maior, ótimo, assim, uma vaga na Sul-Americana, né? Tanto é que o Fortaleza participou da Sul-Americana com Rogério Ceni, agora o Ceará participando com o Guto Ferreira, então, assim, 2 anos seguidos aí que o estado do Ceará está na Sul-Americana, mas com o pezinho no chão, entendendo que o objetivo é permanência.
E para o Ceará, Beatriz Carvalho, quais são as expectativas, a perspectiva do torcedor do Vovô?
Olha, o Ceará vai para o quarto ano, né, na Série A, então já está ali há um bom tempo caminhando nessa competição. Tem também o outro fator, que é a continuidade do trabalho do Guto Ferreira, uma coisa positiva, porque o Guto segue ali tendo o mesmo time, conhecendo muito bem a equipe, dando identidade, mas, por outro lado, tem as eliminações, né? Eliminação do campeonato da Copa Sul-Americana, perdeu o Nordestão, perdeu o Estadual, mas chega motivado, né, nessa Série A para dar a volta por cima, para conseguir, quem sabe, até uma vaga na Sul-Americana e repetir aquela boa temporada que teve no ano passado.
E o torcedor do Sport, o que pode esperar desse time agora comandado pelo Humberto Louser? Cabral Neto.
Rembrandt, olha, eu acho bem difícil fazer essa análise desconsiderando a primeira rodada da Série A. Esse desafio que você lançou aí não é um desafio fácil, não. Não é um desafio fácil, não. Porque a minha resposta para essa tua pergunta talvez fosse mais pessimista depois do primeiro jogo, né? Poderia ser também se fosse relacionado ao Ceará, que estava vivendo um momento de oscilação. Então, assim, o próprio Fortaleza ainda é uma incógnita. O trabalho do Vojvoda é sensacional, mas ainda é muito recente. Mas aí, quando você tem um impacto, né, da primeira partida, você vê aquele segundo tempo do Fortaleza, você vê o segundo tempo do Bahia, você vê o segundo tempo do Sport, você vê o jogo completo do Ceará, se não fossem aqueles vacilos ali no finalzinho do primeiro tempo e no começo do segundo tempo. É muito difícil você desconsiderar isso que eles conseguiram apresentar. O Sport, a perspectiva que eu tinha, Rembrandt, é de um time com maior potencial do que aquele do ano passado. Eu acho que o elenco do Sport, ele ainda não dá demonstrativos claros para o torcedor que ele é melhor do que o do ano passado, mas ele é. E ele não dá ainda, talvez, essa demonstração, porque o time não vinha conseguindo fazer bons jogos, né? Exceto aquele jogo contra o Náutico, no final da primeira fase, quando o Sport venceu por 3-0, e ali teve muito, muito a cara do Loser, o Sport não vinha conseguindo jogar bem. Só que aí eu acho que esse jogo contra o Inter mostrou um pouco desse potencial do elenco, porque o time vai com vários desfalques, inclusive com possíveis substitutos também fora do jogo, e o time melhora justamente quando o Loser precisa mexer na equipe, né? Usar o banco de reservas, né, a partir do segundo tempo. Então, a minha perspectiva de antes de começar o campeonato era de que o Sport poderia sim, o Sport tinha potencial para fazer uma competição mais tranquila do que a do ano passado pelo elenco que ele tem. Mas ele ainda não havia dado uma demonstração clara. E eu acho que esse segundo tempo contra o Inter foi essa demonstração. Significa que a partir de agora tudo vai mudar e o Sport vai praticar um grande futebol? Não, o Sport vai oscilar, vai jogar mal, vai perder jogos, vai ter complicações, vai ter dificuldades, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a perspectiva, né, para falar de perspectiva, eu acho que ela é um pouco melhor por conta desse potencial do elenco que o Sport tem em relação ao ano passado, lembrando.
Bom, então agora, feitas essas primeiras considerações, o Cabral não conseguiu desatrelar o resultado da primeira rodada para fazer essa projeção. Não, conseguiu, né? Ele só disse que era difícil desvincular essa projeção aí. Depois. Conseguiu mais ou menos, né? Muito bem. Mas,
sim. Consegui mais ou menos, viu, Branco? Consegui a bondade sua. Consegui mais ou menos, mais ou menos. Mas assim, até para deixar claro para a galera aí também, na semana passada, nossa queridíssima Camila Alves, né, competentíssima jornalista do GE.com, me pediu uma análise sobre essa questão do elenco do Sport, da perspectiva, e está lá em matéria do GE.globo, e eu também tracei um paralelo parecido com esse, né, falando dos problemas que o Sport tinha, das limitações, mas apontando que, na minha opinião, o Sport tinha um elenco melhor do que o do ano passado, e por isso, até na conclusão do texto, eu falo que como eu acho que ele pode ter uma vida um pouco mais tranquila do que do ano passado em relação ao rebaixamento, isso imediatamente já abre uma possibilidade para ele garantir uma vaga na Sul-Americana, porque a diferença ali é muito pequena. É só lembrar o que aconteceu no ano passado, que o Sport sofreu o campeonato inteiro e na última rodada tinha chance de ir para a Sul-Americana. O mesmo aconteceu com o Bahia e o Bahia foi para a Sul-Americana. Então, assim, aquela distância entre lutar contra o rebaixamento, né, e conseguir uma vaga para a Sul-Americana, ela é um limite ali muito estreito.
4 meses atrás, nós tivemos aí apenas o Ceará, numa situação mais tranquila, ficou ali no meio da tabela, em 11º lugar, conquistou a classificação para a Sul-Americana, como o Bahia também conseguiu, já que o Bahia foi o 14º colocado. O Sport e o Fortaleza ficaram mais próximos da zona de rebaixamento ali, bem próximos do limite, e brigaram para não cair até a última rodada. Mas mudou o ano, na verdade, é o mesmo, da sequência final da temporada 2021, mas mudou o campeonato, agora é uma nova etapa, temporada 2021. Vamos então começar pelos jogos desta primeira rodada, jogos com resultados muito interessantes para os nordestinos. Quem entrou em campo primeiro foi o Bahia, né? No sábado à noite, ganhou do Santos por 3-0. 7 minutos resolveu a parada no segundo tempo em Pituaçu. E o Thiago Pereira conta para a gente, analisa para a gente essa primeira vitória do Bahia. O Bahia para cima do Peixe em Pituaçu. Pois não, Thiago?
E foi um Bahia sem o Nino, né, Rembrandt? Que é uma arma importantíssima, o lateral direito, Nino Paraíba, que costuma ser uma válvula de escape para contra-ataques e também para puxar jogadas pela direita. Ele não esteve em campo, está suspenso preventivamente pelo STJD, por causa da confusão na final da Copa do Nordeste, então ele não jogou contra o Santos. Mas foi um Bahia que no primeiro tempo foi muito burocrático, foi um time que não conseguiu agredir efetivamente o Santos. O Rodriguinho até falou que foi um jogo em que as duas equipes ficaram com um bloco baixo, e por isso não criaram muitas chances. E o Bahia mudou de figura, mudou na verdade a figura da partida, quando decidiu agredir a saída de bola do Santos. Quando o Bahia passa a pressionar a saída de bola de um time treinado por Diniz, que é uma característica dos times dele, o Bahia consegue recuperar essa bola em curto espaço em direção ao gol e consegue abrir vantagem. Os dois primeiros gols saíram de uma tabelinha, Rossi dando assistência e Tassiano fazendo gol, e tem o Tassiano que agride a área adversária com muita facilidade. O Tassiano, ele recompõe, ele tem vigor físico para voltar e compor defensivamente, e está sempre ali na área adversária para concluir em gol. Mostrou isso no jogo contra o Santos. É um time que vai mostrando suas garras. Ganhou a Copa do Nordeste contra o Ceará, foi eliminado da Sul-Americana, mas contra o Independiente, por exemplo, na Argentina, foi melhor, apesar da derrota. É um time que pode dar trabalho no Campeonato Brasileiro, viu, Rembrandt? É bom ficar de olho nesse Bahia. Eu mantenho minha aposta que vai ser um coadjuvante, mas eu acho que é um time que não vai entregar fácil as partidas para os adversários.
E está no radar do Bahia trazer mais jogadores, outros reforços para a sequência desse campeonato, Thiago?
Está sim. O Guilherme Belitan já falou que ele está negociando, tem negociação avançada com um centroavante experiente. Muita gente especulou que era o André aceitou com o Sport, aí já tirou esse jogador da alçada do Bahia. Até porque o Bahia não tem um centroavante reserva para o Gilberto. Quando o Dado tem que substituir o Gilberto, ele bota Tony Anderson, que é um meia de ofício, como um falso 9. E é uma tática que não dá muito certo. O Tony Anderson não tem esse cacuete para atuar de costas para a defesa adversária, de agredir a área adversária. Ele é um jogador mais de construção. O Bahia busca esse centroavante. O Bahia também pode estar atrás de um lateral esquerdo, já que o Juninho Capixaba não vem bem. Contra o Montevideo City na Sul-Americana, ele falhou feio no último gol da equipe uruguaia. Só tem, hoje, de confiança, só tem o Matheus Bahia. O Juninho não inspira essa confiança na torcida, o Juninho Capixaba. É o Bahia que ainda tenta encorpar o elenco, e o Dado fala isso em toda a coletiva. A gente ainda está em busca de fortalecer o elenco, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo e é uma competição muito difícil.
E, sem dúvida nenhuma, Cabral, essa sequência que o Dado Cavalcante vai ganhando no Bahia, né, o título da Copa do Nordeste, ele já chegou no ano passado, é um cara que conhece já bem o ambiente do clube, da pressão, da necessidade dos resultados, mas não está abrindo mão de tentar fazer o time jogar, né, de tentar implantar o seu modelo de jogo.
Acho que o Dado foi muito importante já no ano passado, né, Rembrandt? Ajudou ali a salvar o time do Bahia do rebaixamento, né? conseguiu fazer o Bahia mais competitivo, teve alguma dificuldade no início, tentou tornar o time do Bahia mais seguro na defesa e, ao mesmo tempo, também melhorar seu jogo ofensivo. Deu demonstrações nos dois primeiros jogos, mas, assim, sem resultados, mas depois teve uma sequência complicada, né, oscilando, fez aquele jogo horroroso, né, contra o Sport na Ilha do Retiro, aquele dia que o jogo acaba e você pensa assim, pô, esse futebol do Bahia é futebol de rebaixado, né? É difícil imaginar que ele iria conseguir escapar depois daquela atuação que ele teve, especialmente no segundo tempo, mas depois ele cresceu de novo, conseguiu remontar a sua equipe e hoje o Bahia é um time com boas ideias, né? Conseguiu conquistar a Copa do Nordeste, né? Tem o Rodriguinho, desde quando o Dado assumiu o time do Bahia naquela reta final ali com o Rodriguinho, né? Quando ele voltou de lesão, ele já começou a crescer de rendimento ali, começou a ter atuações que se esperava dele desde o início do ano e elas foram muito escassas até então, né? Mas aí com o Dado Cavalcante ficou mais frequente essa importância do Rodriguinho. Tem um time muito incisivo pelo lado direito, por isso que o Thiago lembrou aí da ausência do Nino Paraíba, que de fato acaba fazendo falta, né? Porque ele e o Rossi são jogadores. O Rossi também cresceu nessa temporada, né? Especialmente comparando com o que ele pouco produzia no ano passado. Teve uma certa melhora já na reta final também da Série A do ano passado. Continua sendo importante, foi muito bem no segundo tempo do jogo contra o Santos. E ele e o Nino dão essa agressividade pelo lado direito. Do lado esquerdo, o time do Bahia tem um pouco mais de construção, que é exatamente o lado onde o Rodriguinho fica caindo, e tem essa aproximação sempre importante do Tassiano também ali, e os dois vão revezando nessa armação de jogadas. A saída de bola do Bahia melhorou muito, esse garoto Patrick De Luca foi um achado aí incrível, né? Também do Dado Cavalcante na equipe no ano passado, zagueiro, volante, ou um volante zagueiro, né, que muda o posicionamento dele pela leitura tática que tem, um cara que melhorou muito essa saída de bola da equipe do Bahia também. E tem o Gilberto lá na frente, né, fazendo a diferença, fazendo gols. O time joga nessa, assim, meio que em função de tentar abastecer o Gilberto. Então, não é uma equipe que conseguiu uma vitória do nada. Não, é, não pode chamar de surpreendente. O Santos está numa situação muito complicada, muito difícil, né, quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. Foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Foi surpreendente até o campeonato que fez o Santos no ano passado. É verdade que não é um peixe morto, né? Sem nenhuma alusão ao mascote do Santos, até porque um time que tem Marinho, por mais que ele não esteja tendo sequência de jogos, é um baita do jogador. É um time que tem um Kaique, um zagueiro que está aparecendo agora com 17 anos, que joga muita bola. Então, assim, não é um time também para ser desprezado. Não foi uma vitória a ser desprezada de forma nenhuma. Né? Eu tenho o Fernando Diniz começando o trabalho dele, a gente conhece, sabe o que ele é capaz de fazer. E, então, assim, não foi uma vitória qualquer do Bahia. Né? Foi uma vitória ali que, em 7 minutos, ele conseguiu amassar o time do Santos. Fez um belo segundo tempo, venceu com autoridade, venceu com dando demonstrações de um time de bom potencial.
O segundo nordestino a entrar em campo foi o Fortaleza, né? Na manhã de domingo, conseguiu uma vitória e um resultado daqueles, de virada contra o milionário time do Atlético Mineiro, o Atlético com Hulk, com Nátio Fernandes, com um time caríssimo, né? Para a disputa da temporada 2021. Tomou um gol de pênalti, marcado pelo Hulk ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo, com a entrada do Iago Pikachu, o time deu um choque de realidade no Galo e saiu com uma vitória lá do Mineirão.
Olha, parecia muito... Eu acho que a grande surpresa começou já na escalação, né? Ele optou ali por um 3-5-2, então a gente já ficou esperando como é que seria essa atuação do Fortaleza, né, diante da escalação. E parecia aquele filme repetido, né? Porque veio aquele pênalti que, para mim, Thaís, não foi pênalti, né? Então, muitas reclamações nas redes sociais, que o Fortaleza, né, estava vivendo o mesmo filme, enfim. Mas acabou que o Leão teve toda uma mudança de postura, né, no segundo tempo. A entrada do Pikachu foi muito decisiva, ele fez os dois gols. O jogador foi uma das grandes contratações do Fortaleza para a temporada. Não é a primeira vez que ele decide também na Copa do Brasil. Gol de classificação na segunda fase foi dele, tanto é que chegou até a receber o título de gol mais bonito da segunda fase da Copa do Brasil. O Iacachu, golaço de falta, não tinha marcado de falta no Vasco, mas chegou aqui no Fortaleza e aí conseguiu marcar. E aí foi uma estreia muito importante para o Fortaleza, para vocês terem uma noção, o Fortaleza nunca tinha vencido fora de casa em estreias. E neste século também nunca tinha vencido em estreias, nem em casa, nem fora, né? Óbvio, fora nunca tinha vencido, enfim. E o mais importante que eu acho é a postura da equipe, né? A organização. Até coloquei no meu Twitter ontem, parece que o Fortaleza tem um técnico à altura do campeonato que disputa, né? Não estou falando que Marcelo Chamusca ou Anderson Moreira já são técnicos que são muito conhecidos, têm uma história conhecida, mas eu acho que faltava ao Fortaleza essa organização, essa competitividade, né? Essa postura, essa intensidade que ele tanto fala. A gente teve essa prévia no Campeonato Cearense, né? Porque quando voltou o Campeonato Cearense, o Fortaleza teve resultados assim, que me surpreenderam muito, empates com times que a gente sabia que não era do mesmo nível, né, do time. E aí muitas pessoas falavam, mas ok, não, mas tudo bem, mas é o momento, não pode... colocar a culpa completamente no técnico, né? E aí, quando o Vojvoda chegou, placares elásticos, né? 6-0, por exemplo. Então, o time somou em 4 jogos, 20 gols marcados e só um sofrido, entendeu? Então, se é para nivelar pelo Campeonato Cearense, né? Antes de chegar na Série A, vamos pegar os jogos que fez no Campeonato Cearense, né? Então, saíram do empate em 0-0, por exemplo, para jogos de 6-0, enfim. E aí chegou na Série A meio que com essa dúvida, mas ontem mostrou um belo cartão de visitas, né? E aí agora tem esse confronto da Copa do Brasil no meio da semana, justamente contra o Ceará, um jogo importantíssimo para as duas equipes. É a primeira vez que acontece isso, né? Esse confronto na Copa do Brasil. E depois o Fortaleza tem pela frente o Internacional. Mas eu acho que foi um belo cartão de visitas.
O que mais te chamou a atenção nessa vitória do Fortaleza de virada lá no Mineirão, Cabral?
Olha, Rembrandt, o segundo tempo do Fortaleza foi impressionante, né? Impressionante. O trabalho que o Vojvoda faz é incrível. Primeiro, no primeiro tempo, teve mais dificuldade. Afinal de contas, a gente está falando de um adversário poderoso, né? O Atlético Mineiro foi líder absoluto da Libertadores, né? De todos os grupos, foi o time que fez a melhor campanha da competição na primeira fase. Campeão mineiro, um time cheio de grandes jogadores. E assim, o trabalho do Cuca é recente, mas ele é mais longo do que o do Vojvoda, né? Então, assim, fica muito claro que até nisso o Fortaleza, teoricamente, sairia atrás, né? Se você for pegar por investimento, mando de campo, tudo isso, o Atlético Mineiro estava na frente em relação ao Fortaleza. Então foi um jogo, um primeiro tempo de muita intensidade das duas equipes, mas com o Atlético Mineiro superior, né, criando algumas boas oportunidades. Faz 1-0 naquele lance que, para mim, o árbitro errou na marcação daquele pênalti, né, no Hulk, mas faz 1-0. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza volta com outra proposta, com outro estilo de jogo. Claro que o Pikachu foi fundamental para aquele crescimento da equipe, mas o que jogou o Ederson, por exemplo, né, a própria proposta do Fortaleza estava diferente no segundo tempo, o time passou a jogar muito mais, fez 2-1, merecia até, de repente, ter feito um 3-1, por exemplo, no Atlético Mineiro, né, não ficaria devendo nada, não, no placar, se isso tivesse acontecido. Então, acho que foi uma grande vitória, uma grande atuação da equipe do Fortaleza contra um adversário muito duro. Isso diz muito sobre esse trabalho que está sendo executado. Eu gosto muito de ver, Rembrandt, quando o treinador consegue transformar uma equipe, quando ele chega numa equipe, ele consegue transformar aquela equipe, mesmo com o mesmo elenco. Isso acontece algumas vezes, É claro que a gente vai precisar ver a sequência, né? A gente já viu várias vezes no futebol acontecer de ter uma arrancada inicial com algum técnico e depois essa arrancada não se sustentar. Mas o que a gente vê até aqui do time do Fortaleza é algo muito agradável, muito diferente até do que era anterior, né? Com o Ederson, com o Chamusca. E ele está conseguindo fazer com que esse time do Fortaleza seja um time fortíssimo, mesmo com um elenco que os outros dois treinadores antigos também tinham, né? Não é algo que ele precisou contratações, precisou mudar o elenco, precisou fazer alterações profundas no grupo de jogadores, nada disso, né? Ele conseguiu chegar, pegar o time sem mudança no elenco, transformar esse time num time muito forte. Só um destaque também, né, que eu falei do Ederson, falei do Pikachu, né, que entrou muito bem na equipe, mas a gente não pode esquecer também que o Felipe também fez mais uma boa atuação. Eu sei que a torcida do Fortaleza às vezes pega no pé dele, que às vezes falta um pouco de paciência, às vezes, acho que a Thaís até pode me ajudar nisso aí. Às vezes parece criar um pouco de polêmica quando o assunto é o Felipe. Eu, particularmente, gosto muito desse jogador e ele fez mais uma grande partida para mim.
Antes, Thaís, de você, só dizer em relação ao pênalti, aquele pênalti ali marcado contra o Fortaleza, naquele empurrão que o Hulk foi para o chão, nenhum lutador de peso-pena cairia naquele empurrão, viu? O Hulk realmente cavou aquele pênalti no Mineirão.
Correu como o Hulk e caiu como o Bruce Banner.
Tá aí então, Thiago Pereira, acrescentando pra gente aí a história do Hulk do pênalti em cima do atacante do Atlético Mineiro. Então, Thaís, contribua aí pra gente aí depois dessa fala do Cabral Neto.
Rapaz, ontem eu tava até vendo um tweet da Ana Thaís Matos, ela dizendo, né, sobre a atuação do Felipe, né? E eu também fico bem impressionada, assim, eu acho que é por ser um jogador que é praticamente cria do Fortaleza, né? Um jogador que já está lá há muito tempo, que não é midiático, assim, é um jogador que ele, né, mal da coletiva, não gosta muito de falar, e que tem aqui e acolá os seus problemas, né, extra-campo e tal, mas para mim, dentro de campo, ele se doa muito, assim, ele é um jogador que, para os padrões do Fortaleza, eu acho que corresponde bem. E é importante lembrar que nesse início de temporada, né, Bia, ele passou também um tempinho fora, então o Fortaleza estava atuando com o Ederson e com o Matheus Jussa, então ele ficou um tempinho no banco, mas agora retomou posição.
Bom, então é isso. Agora a gente vai falar do Ceará com a Beatriz Carvalho. Antes de falar do jogo, da atuação, da vitória, eu queria repercutir aqui com você, Beatriz, com o Cabral também, se a Thaís e o Thiago também quiserem opinar, a entrevista do técnico Guto Ferreira. O Guto Ferreira, antes do jogo contra o Grêmio, perguntado sobre a pressão, né, iniciando o Campeonato Brasileiro sob pressão, ele perdeu o título estadual, o título cearense, perdeu o título da Copa do Nordeste, eliminado na Copa Sul-Americana, e ele disse que a pergunta, o foco da pergunta deveria ser outro, deveria ser a maratona do Ceará neste mês de maio. Ele falou em 15 jogos em 30 dias. Então, não sei se foi uma forma de defesa, um escudo que ele utilizou para a resposta, ou realmente está muito incomodado o técnico Guto Ferreira, hein? Beatriz Carvalho.
Então, acredito que ele está realmente muito incomodado com isso, Rembrandt, porque desde quando marcaram a final do Cearense, né, quando ele ainda estava nessa disputa dessa competição, ele já estava batendo nessa tecla de que a federação tinha que ter um pouco mais de sensibilidade, foi até a palavra que ele usou, ao marcar essa data, porque o Ceará estava nessa competição, estava também na Sul-Americana, e estrear na Série A, então era uma maratona de jogos, realmente, e o time tinha que fazer aquele rodízio, né, que a gente gosta de falar, jogando com o Sub-23, jogando com o time reserva. E aí isso acabou atrapalhando um pouco no planejamento, tanto que nas finais o time sentiu bastante, né? Deu para perceber, tanto pela Sul-Americana, que foi fora do Brasil, com altitude e tudo mais, inclusive foi outro ponto que ele falou muito na coletiva da Sul-Americana, que o time, além de ter tido essa maratona de jogos, sentiu muita altitude. Então, é uma reclamação constante do Guto, que eu acho que a gente ainda vai ver um bocado, principalmente por ter esse clássico no meio da semana, né? E depois já ter Série A de novo.
É um clássico que pode determinar aí alguns movimentos diferentes, né? Porque clássico é assim, em todo lugar, quando tem clássico, o time que perde acaba sofrendo outras reações, enfim. Mas e sobre o jogo? Aí o técnico Guto Ferreira aproveita a estreia para mandar a campo um time praticamente reserva, né? Tinha o Messias, que é titular na defesa, mas ninguém, Oliveira ali no meio de campo, outro jogador também que aparece sempre entre os titulares. Pegou muita gente de surpresa essa escalação diferente do time do Ceará contra o Grêmio, Beatriz?
A gente não esperava que fosse tão reserva assim, né? A gente esperava alguns titulares ali também no meio do bolo, mas é fato que o time titular não vinha tendo uma boa atuação, esses atletas estavam desgastados, né? Por isso também a reclamação do Guto. E eu acho que foi uma decisão inteligente. Poupar para o clássico pela Copa do Brasil, que tem um aspecto financeiro e tem também o aspecto de ser um clássico contra o Fortaleza, o rival do estado, e também por vir muito pressionado, né? Porque acabou sendo eliminado da Copa Sul-Americana e tudo que a gente já falou aqui, comentou. Então, acho que esse clássico tem um momento de decisão muito grande, né? Tanto para a confiança do torcedor, quanto para a confiança do time, para seguir na competição. Então, acho que foi uma decisão inteligente e que surpreendeu positivamente em campo, né? Porque entrou em campo com aquele time alternativo que a gente já tinha visto jogar pela Sul-Americana contra o Bolívar, e que tinha ido bem, jogou fora também, com altitude, todas aquelas questões, empatou em 0-0, quase conseguiu a vitória, né? Teve um pênalti perdido, então a gente já tinha analisado essa equipe em campo e tinha visto que ela realmente era boa, mas claro que vendo uma Série A com as melhores equipes do Brasil e tudo mais, e com o Grêmio que vinha invicto muito bem também, apesar dos desfalques, surpreendeu positivamente, principalmente aquele ataque ali com o Rick, com o Saulo, com o Kleber, que não é o titular, né? Não é o ataque titular, e que mostrou muita disposição, muita garra, inclusive foi um dos pontos que o Guto falou na coletiva também, né? Que isso foi muito positivo. E acho que outro ponto positivo é que mesmo com a troca de peças, o Ceará não perdeu a característica que tem, né? Aquelas transições ofensivas, a questão do jogo mais fechadinho, essa organização, que já é a cara do Ceará e que mostrou que funciona com diferentes peças. Acho que esse é um ponto muito positivo, essa questão das reposições, né? O Guto saber que pode contar com quem tem no banco, que pode trocar, que vai funcionar. Eu lembro que na temporada passada, no Brasileirão de 2020, existia muito a Vina dependência, né? O Vina era uma peça que não tinha reposição à altura dele no Ceará. E, assim, não estou dizendo que o Jorginho chegou no patamar do Vina, mas como o Vina não está indo tão bem esse ano e o Jorginho vem correspondendo à altura, acho que equipara, assim, né? Então, acho que foi uma estreia muito positiva para o Ceará, além dos três pontos, ter essa confiança também no time, tanto para o Guto, para os atletas e também para a torcida.
É uma vitória que segura um pouquinho esse momento de instabilidade do Guto Ferreira? Alivia um pouco esse momento, Cabral?
Rembrandt, eu acho que nem deveria existir esse momento, sabe? Eu sei como funciona o futebol. A pressão em cima do Guto, eu acho que ela já era grande mesmo, né? Porque o time foi vice-campeão estadual, foi vice-campeão da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, havia sido eliminado da Sul-Americana. Só que, assim, eu prefiro ver sob uma outra ótica, sabe? Eu acho que o Ceará de Guto está sempre chegando. Chegou na decisão contra o Bahia, invicto, na Copa do Nordeste, foi campeão invicto ano passado, chegou na decisão desse ano invicto, perdeu para o Bahia, ele não perdeu para qualquer time, ele perdeu para o Bahia, um resultado normal que acontece, né? Se o Ceará tivesse vencido, seria um resultado normal que acontece, como o Bahia também ter vencido demonstra apenas que o time do Bahia é um time forte também. Para você vencer o Ceará hoje, você precisa ter um time forte para isso, você precisa ter uma grande atuação para vencer o Ceará. Não se vence o Ceará hoje jogando de qualquer forma. O time também chegou na final do estadual, E quantas vezes o Ceará já venceu e já perdeu o Campeonato Estadual jogando contra o Fortaleza? Inúmeras vezes. Então, são resultados que acontecem naturalmente. Essa maratona, de fato, é desgastante. Não foi a primeira vez que ele precisou usar o time reserva. Já tinha utilizado também na Sul-Americana, naquele empate contra o Bolívar, em 0-0. Então, assim, acho que o elenco do Ceará melhorou nessa temporada. Ele ganhou algumas peças importantes, como o Gabriel Dias, o Messias, que está jogando demais ali junto com o Luiz Otávio. O Mendonça também, que vinha muito bem, deu uma oscilada junto com o time. Mas, assim, o Oliveira também, que tem jogado muito bem. São oscilações que acontecem naturalmente, de forma normal, natural, com qualquer equipe, especialmente quando ela atravessa esse tipo de maratona desgastante. Acho que o time do Ceará, como bem disse a Beatriz, continua muito forte no sistema defensivo, nessas arrancadas, mas deu demonstrações já nessa temporada também evolução em circulação de bola, em paciência para construir jogadas contra adversários fechados, algo que ele praticamente não tinha no ano passado, e esse ano já deu algumas demonstrações de poder em relação a isso, né, de possibilidade de aumentar esse repertório fazendo esse tipo de jogo. Então, eu acho que são pontos importantes que precisam ser avaliados. E aí, quando você enfrenta um time como o Grêmio, forte, né, que evidentemente também perdeu alguns jogadores por conta da Covid, né, vários jogadores acabaram ficando de fora, mas assim, você enfrenta um Grêmio com um adversário poderoso, com uma folha salarial altíssima, com o seu time reserva, e consegue vencer da forma que venceu, porque você faz 2-0, toma o empate, ainda tem força para reagir depois com alguns pontos positivos no jogo, né? Mais uma vez o Jorginho foi bem, outra boa contratação que a equipe fez, o Rick também, outro garoto que está surgindo aí nova, na equipe, né? Já tinha feito bons jogos já em outras temporadas, mas vai dando demonstrações de poder auxiliar muito sua equipe. Então, assim, não é uma vitória qualquer, não é uma vitória comum. Eu acho que é uma vitória de uma equipe muito forte, muito competitiva, e que pode, sim, daqui a 10 dias, ser eliminado da Copa do Brasil. Claro que pode, porque ele também não vai enfrentar um adversário qualquer. Ele vai enfrentar um adversário que está merecendo muitos elogios ultimamente, como a gente já fez aqui, que é o Fortaleza, né? Numa decisão de rivalidade estadual, numa decisão de uma rivalidade de décadas e décadas e décadas, e que vai persistir por toda a vida. Então, assim, se acontecer dele ser eliminado, vai ser natural, seja para o Ceará ou como vai ser também natural se o Fortaleza for eliminado. Não vai ser, não dá para chamar de zebra qualquer que seja o resultado. Então, acho que é injusto que se faça uma pressão gigantesca em cima do Guto, porque, para mim, o trabalho dele no Ceará é muito, muito, muito bom.
E vale lembrar, só rapidinho que ele está falando das peças, que eu queria comentar que o Fortaleza fez uma grande reformulação para esse ano de 2021. O Ceará não, ele optou por buscar ali no mercado tanto jogadores que tinham experiência em competições da Sul-Americana e também algumas peças em que ele tinha perdido, né? Como perdeu o Léo Xu, perdeu o Samuel Xavier, então foi buscar exatamente a dedo. Então foi importante esse planejamento também para manter esse trabalho do Guto, né? Que vem tendo continuidade e vem encaixando muito bem ali. Então acho que é isso.
Beatriz, Thaís, Thiago, eu vou continuar o papo aqui com o Cabral para a gente fechar com o esporte, mas deixo vocês extremamente à vontade para correrem aí atrás das novidades, das notícias dos times nordestinos. A Beatriz Carvalho, que acompanha o Ceará, Thaís Jorge, que está aí marcando de perto o Fortaleza, e o Thiago Pereira, que acompanha o dia a dia do Bahia. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem à vontade para correr atrás das notícias e a gente vai se encontrar numa próxima oportunidade. Tá bom, Thiago? Obrigado, meu amigo.
Agradeço muito, Rambran, Cabral. Um prazer fazer parte mais uma vez do podcast. Repito, estou sempre à disposição. Quando precisar, só chamar.
Valeu demais. Beatriz Carvalho, volto sempre.
Obrigada, pessoal. Também estou aqui para o que der e vier. Só me chamar aí. Vocês têm meu número. Muito obrigada pelo convite.
Tá combinado, então. Thaís, a hora que quiser, hein? O espaço está aberto para você também.
Ai, gente, muito obrigada, eu adoro conversar com vocês. E Cabral, Cabral, eu lembrei, viu? É porque eu fiz um pedido ao Cabral para ele me ajudar no negócio, depois eu fiquei muito tímida, que eu sou uma pessoa tímida, mas eu vou ler a PRA, pode deixar.
Tamo junto, daí, sempre à disposição.
O espaço está aberto aqui para vocês. Muito obrigado. Cabral, para a gente concluir agora, o Sport foi o último dos nordestinos a entrar em campo nesta primeira rodada, jogo à noite, às 20h30 da noite em Porto Alegre. Será mesmo que o torcedor do Sport estava acreditando num bom resultado? Pelo menos um empate, que foi o que aconteceu ao final com o Inter lá em Porto Alegre, Cabral Neto?
Acho que a maioria não, viu, Rembrandt? Eu mesmo não estava esperando um bom resultado do Sport, porque uma coisa é aquela análise que a gente fez no início do programa, né, da perspectiva do Sport para o Campeonato Brasileiro, outra era a perspectiva para a estreia no Campeonato Brasileiro. Como eu falei no início do programa, eu acho que esse elenco do Sport tem um potencial maior do que o elenco do ano passado. E acho que o Loser é um técnico capacitado, né, e por isso é capaz de fazer esse time do Sport jogar melhor do que o do ano passado. Outra coisa era observar, ver o cenário atual. No cenário atual, o que é que a gente tinha? A gente tinha uma equipe que o Loser havia assumido há pouco tempo, que tinha feito apenas um bom jogo, porque ele foi mal diante do Retrô, ele foi mal diante do Salgueiro e ele foi mal nos dois jogos decisivos contra o Náutico. Só foi bem naquela última partida da primeira fase contra o próprio Náutico, com 4 desfalques, mas ele conseguiu impor um nível e um modelo de jogo que era o que a gente estava esperando que o Lousa conseguisse fazer a médio e longo prazo. Então, ele conseguiu já de imediato. Aquilo abriu uma bela perspectiva, só que depois não se repetiu. Que era um jogo de muita marcação e de velocidade, né? No contragolpe e até na saída de bola. O Sport não conseguiu fazer isso. Então, esse era o cenário que se tinha para enfrentar o Internacional. Além disso, você vai para um jogo onde você perdeu o Adrielson porque foi negociado, e é uma perda definitiva para o campeonato. Você perde Maidana, você perde Neilton, você perde Everaldo e ainda perde um possível substituto, que era o Toró. E vai enfrentar o Internacional dentro de casa, o Inter engasgado com o Sport por conta do resultado do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o jogo foi esse ano, né, há poucos meses. Engasgado pelo vice-campeonato estadual, então iria querer se reabilitar em cima do Sport, jogando com seus
principais jogadores. Valeu, gente, aqui. Abraço para vocês.
Então, a perspectiva não era boa para esse jogo inicial. Quando o Sport consegue fazer o segundo tempo que fez, acho que já começou a melhorar.
Valeu, gente, obrigada.
Acho que o Inter caiu um pouco de rendimento depois que fez 1-0. O Sport melhora ainda mais com as alterações que o Loser faz no intervalo, né, quando o Marquinhos entra e entra muito bem na equipe, quando o Sander sai e entra o Júnior Tavares na esquerda, que dá muito mais volume de jogo ofensivo do que o Sander, e especialmente a entrada do André, não por ter sido no lugar do Mikael. O Mikael é um jogador de potencial, tem um bom chute, uma boa canhota, mas o André é um jogador, esse casamento dele com o Sport parece realmente fazer muito efeito, né? O Sport é o único clube que ele conseguiu jogar bem, já jogou 2 vezes bem, e nesse período não foi bem no Atlético, não foi bem no Grêmio, não foi bem no Corinthians, não foi bem no Sporting, mas no Sporting de Portugal ele não foi bem, mas no Sporting, nosso Sporting aqui de Pernambuco, ele foi bem nas 2 vezes anteriores e com 45 minutos já fez um gol e com boa movimentação, né, trabalhando, fazendo jogada apoiada, tabelando com outros jogadores, abrindo espaço para que outros atletas também possam aparecer, fez um gol cara a cara com o goleiro, onde você percebe que ele não se afoba em momento nenhum, tira do Marcelo Lomba. Então é um jogador que acrescenta muita qualidade à equipe do Sport. O Paulinho Mocelin, que acho também que cresceu quando ganhou um pouco mais de liberdade, né, em termos de marcação, não precisou marcar tanto quanto no primeiro tempo, ele cresce também no jogo. O próprio Maxwell entrou também ali, apesar dos gols perdidos, as oportunidades que poderiam ser mais claras nos pés dele não foram, mesmo assim ele também ajudou bastante o Sport quando entrou. Então, observe que mesmo com esses desfalques, os jogadores que entraram no segundo tempo fizeram alguma diferença, além, claro, do Gustavo, né, que é um capítulo à parte nessa análise, né, que acho, a gente falou sobre isso nas transmissões, falou sobre isso no podcast. Acho que ele, o Loser cometeu equívocos ao meio que deixar o Gustavo meio escanteado no seu elenco, né, porque o Gustavo estava fazendo boas partidas, entrando na equipe, e foi meio que escanteado na reta final pelo Loser, de forma meio que inexplicável, pelo menos para mim. E ele entra bem também, né, e consegue dar o passe para o gol, aparece no jogo. Então, assim, eu acho que esses detalhes individuais são importantes para acrescentar naquela convicção de que esse elenco do Sport pode, sim, a médio e longo prazo, conseguir praticar um futebol melhor que o do ano passado. Mas a perspectiva inicial, de fato, não era positiva para essa estreia. Como o resultado veio, e com um bom jogo já no segundo tempo, mais uma vez, né, se acende a esperança de que esse segundo tempo possa ser um pontapé inicial para uma evolução do esporte. Eu digo mais uma vez porque eu me refiro àquela vitória contra o Náutico, quando ele faz 3-0, como eu me referi, que poderia ser o pontapé inicial para uma evolução da equipe, que não foi. Agora surge mais uma esperança de que esse possa ser esse pontapé inicial. Mas é bom deixar claro também, o trabalho do Lousa ainda é muito recente, não dá para ficar fazendo cobrança mais forte, mais pesada em cima dele. Acho que ele não merece uma cobrança mais pesada. Claro que cobranças pontuais, sim, como essa mesmo que eu falei agora, da forma como o Gustavo ficou meio escanteado na reta final do estadual, as mudanças que ele fez na equipe no primeiro jogo da decisão, que fizeram o time cair de rendimento, enfim, algumas escolhas que ele fez, a demora para colocar o Michael no segundo tempo do jogo contra o Náutico, na segunda partida decisiva. Então, são alguns erros pontuais que eu, pelo menos na minha avaliação, né, eu acho que ele poderia ter agido de forma diferente, mas, de uma forma geral, o trabalho dele ainda é muito inicial para a gente poder fazer uma cobrança mais pesada em cima dele, lembrando.
Então é isso, Cabral. Esperar que a gente possa voltar a falar de novo nesse assunto, trocar nesse tema com os amigos do Nordeste, porque o começo foi muito bom e deixa uma esperança de ser promissor para a temporada 2021 com o Campeonato Brasileiro, com Bahia, com Fortaleza, com Ceará, com o Sport, com o futebol nordestino bem representado neste Brasileirão, Cabral.
É isso, Rembrandt, é isso. Vamos ver se a gente volta outras vezes também com esse papo, com esse assunto aí dos clubes do Nordeste, mas certamente a gente sempre vai trazer aqui alguns bons assuntos, algumas boas pautas para a gente conversar aqui no Embolada. Rembrandt, valeu, um abraço para você e agradecendo também mais uma vez aí para a Thaís, a Beatriz e ao Thiago pela participação deles aqui no nosso Embolada.
Valeu demais, Cabral Neto, os amigos que participaram com a gente, ao nosso produtor e editor hoje, Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. O CEO do Embolada, Lucas Fittipaldi. Alô, Fittipaldi. Acelera, Fittipaldi.
Acelera não, começa a andar, né? Faz alguma coisa, acelera não. Acelera, deixa para depois, deixa ele pelo menos começar a fazer alguma coisa aqui pelo Embolada.
Coordenação de podcasts do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral, e você pode acessar e ouvir o nosso podcast ge.globo/embolada ou pelo seu aplicativo de áudio digital preferido. Lá estamos em todas as plataformas. Valeu, galera! Bom demais, mais uma vez, contar com a sua audiência. Um grande abraço a todos. Embolada volta logo, logo.